Tem algum barulho?
Não. Ah, não. Alô? Eu falei isso? Estavam ouvindo? Eu nem sei se precisa disso. É que quanto mais é o salão, mais as pessoas sentam longe da gente. Por isso que é bom ser pobre, sempre ser desfeita pobre. Tá todo mundo junto, aquela saudade, cara. Hã? É. Uma vez eu fui numa cidade chamada Pingas, em Minas Gerais. Aí tinham quatro carros no sinal. Era o único sinal que tinha na cidade. Tinham quatro carros no sinal. Aí disseram, nossa, aqui tá ficando engarrafado igual o Rio de Janeiro. Muito bem. Então, meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Na vez passada, nós falávamos sobre o sétimo mandamento, que Jesus faz uma releitura do sétimo mandamento, que diz assim, não adulterarás. E Jesus diz, eu porém vos digo, quem olhar para uma mulher com desejo, já está adulterando com ela. E ainda diz mais, se o teu olho direito for causa de escândalo, arranca, lança aí fora. É melhor você perder o olho do que entrar na higiene. Se a tua mão direita for causa de escândalo, cortai e lançai bem longe. É melhor você entrar na vida sem uma mão do que sem um membro do corpo, do que todo ele ser lançado na higiene. Isso foi o tema da vez passada, que é fundamental para o tema de hoje. Então eu vou fazer uma pequena recordação. O adultério foi usado como um exemplo por Jesus. Há muitas coisas que nos fazem perder a nossa encarnação. Jesus deu um exemplo. Por exemplo, o adultério pode levar a essa destruição da vida. E ele vai explicar. Então, ele começa assim. O visto que foi dito, quer dizer, os antigos, no Antigo Testamento foi dito, quem cometer adultério será condenado. Então, é quem cometer adultério. Para os antigos, cometer adultério era o ato físico. Houve o ato físico, não importa o que você pensa, o que você deseja. Houve o ato físico, há a condenação. Bom, esse era o sétimo mandamento. Jesus faz então uma releitura, disseram assim, eu porém vos digo, quer dizer, o Novo Testamento, há uma nova maneira de ver o adultério. Aquele que olhar para uma mulher com um olhar de desejo, já cometeu adultério. E aí nós explicávamos que esse olhar de desejo, esse olhar de desejo, não é um olhar físico, o desejo não é físico. Vamos explicar isso. Se vocês forem no velório, o defunto lá, o corpo, não olha com olho de desejo. É corpo. Não tem espírito. O olhar do desejo só pode partir aonde há espírito. Então, não vamos interpretar o corpo. O problema não é de olhar fisicamente. Olhar fisicamente, pode olhar e se olha. O problema é quando o olhar é do desejo. O desejo é o corpo astral, aquele corpo em que normalmente, quando nós desencarnamos, vivemos nele, numa fase mais comum da nossa vida. O corpo astral é o corpo do desejo, o corpo das emoções. Então, o texto chega a dizer, quando você olha para alguém e há esse olhar do desejo, ou melhor, houve um movimento astral, houve um movimento perispirítico, houve um movimento espiritual, aí já houve ligação. A ligação é tão intensa, quando você tem uma ligação realmente emotiva e o corpo do desejo, não vamos confundir o corpo astral, o corpo de desejo com a nossa aura. A aura é do sentido. Os nossos sentidos estão ligados à aura. O corpo do desejo, ele controla a aura e o corpo físico. Ele é o modelo organizador biológico e controla a nossa aura, que é o corpo das sensações, e controla também o corpo físico. Tanto que quando o perispírito se desprende, ou melhor, o corpo astral se desprende e se e rompe relação, ou melhor, se desliga ao fenômeno da morte. E com o fenômeno da morte, acaba o corpo físico e acaba também os nossos sentidos, que estão na alma. Muito bem. Então, se você olha com esse olhar do desejo, houve uma movimentação emotiva fortíssima, intensa, ela vai afetar os teus sentidos. Vai afetar até ao ponto, não é um simples olhar. O olhar do desejo é aquilo que você fica completamente fascinado. E houve um movimento que vai mexer com o teu sentido. E os sentidos vão acabar afetando o físico. Você pode, às vezes, olhar de tal forma que você vai ter a sensação sexual. Tanto que você pode olhar e chegar ao homem a ter ereção. Pode-se chegar à mulher e ao homem a ter orgasmo. Logo, nós podemos e devemos entender que esse movimento emotivo mexe de tal forma intensamente com a gente, é algo interior, que no homem, mais do que o ato físico, no homem é mais forte do que o ato físico, é o ato imaginativo. Repare que tem pessoas que sentem mais sensação consigo mesmo na masturbação, naquilo que ele pensa, do que com alguém. Aliás, nós vemos em algumas tarefas, em alguns movimentos sexuais, em que a pessoa às vezes tem mais erotismo em ver o ato sexual em si do que praticar o ato sexual. Então, o que Jesus está falando é dessa intensidade. Quando há essa intensidade, esse movimento, houve ligação. Quando há esta ligação, houve, podemos dizer, esse vampirizar, esse roubar de fluidos. Bom, só que aí nós ficamos numa situação meio que enrolada. Porque diz Jesus, quem fizer isso já está adulterando, já está tendo essa relação, quer dizer, já está cometendo este ato, o adultério. Quem está enrolado? Todo mundo. A situação é grave, tá certo? E ao ponto de estar todo mundo enrolado, que nós vemos naquela passagem da adúltera, está em João, no capítulo 8, versículo de 1 a 11, em que a adúltera chegou para ser apedrejada. Já nós vamos analisar mais isso, que é o tema que vai ser mais ligado ao assunto de hoje. Mas a adúltera chegou para ser apedrejada, porque pegaram ela em ato de adultério. A condenação do adultério era o apedrejamento naquela época. E Jesus, quando aqueles homens chegou, pegamos essa mulher em adultério, etc. E Jesus então fala a célebre frase: atira a primeira pedra quem tiver sem esse pecado. A palavra pecado é mecafona, é simplesmente erro. Cometeu esse erro, esse deslize, essa falta. Atire a primeira pedra quem tivesse esse erro, sem essa situação na alma, essa falta na alma. E Jesus foi escrevendo no chão. Daqui a pouco ele para de escrever no chão e olha para ela e diz: cadê aqueles que estavam te condenando? E o Senhor, todos foram embora. E do mais velho para o mais novo. Então, se do mais velho para o mais novo, significa que todo mundo estava enrolado. E aí falou: mas como é que eles foram embora? A gente é falso. E a gente podia enganar, porque a gente tem esses olhares no desejo e diz com a maior cara de pau: ah, eu não tenho, Senhor, que é o tema de hoje do jurar. Eu não tenho, eu não faço, eu não fiz e tal. Só que ali havia a força magnética de Jesus. Jesus fala, ali ele abre a força crística. E quando ele diz, atire a primeira pedra que tivesse em pecado, a força energética mexeu no coração de todos eles. E aí houve uma análise no coração de cada um, vivamente no coração de cada um. E aí diz que do mais velho para o mais novo, como se estivesse dizendo, quanto mais tempo de vida, mais erro, como todo mundo está enrolado, todo mundo foi embora. E Jesus, cadê? Eles foram embora. E Jesus diz, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Porque no fundo é que eles condenaram ela. Eu também não te condeno. Mas aí fala, bom, se eu não te condeno, então não houve problema? Ele diz que houve. Jesus diz, vai e não erres mais. Que a tradução bota, não erres mais. Então Jesus diz que há um erro, que é o tal do adultério. Se físico ou não, há um erro. Mas Jesus diz, eu não condeno, vai e não erres mais. Repare, então, que ele não, ele está dizendo que todo mundo faz, ou com pensamento ou com ato, era o caso daquela mulher, garantida ela fazendo o ato. Os outros, do mais velho ou mais novo, nós não sabemos se fazer. Nós não sabemos, mas se fazer fisicamente, mas pelo menos mentalmente, tanto que saíram fora. Todos eles estavam em erro. Jesus diz, vai e não erre mais, mas Jesus não condena. Aí você fala assim, bom, então está abrindo um precedente, porque já que a gente pode ser perdoado, podemos cair em erro. Não, não é isso. Errar é errar. Ele simplesmente não condena como se estivesse dizendo assim, está todo mundo enrolado, essa é a condição planetária. Do mais velho ao mais novo. Pronto. Ou fisicamente, o ato físico, ou pelo menos com essa intensidade criativa mental. Aí você fala, então se está todo mundo enrolado, qual é o objetivo desse tema? O objetivo desse tema não é nem ter ou não adultério. Olha o que, que ele fala. Se o teu olho direito for causa de escândalo, se a tua mão direita for causa de escândalo, corte o olho direito, corta a mão direita. Eu não vou explicar aqui mais uma vez, olho direito, mão direita, que foi o tema da vez passada, que é o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, e nós fizemos um estudo que é a personalidade encarnada. O ser encarnado, que é a imagem do olho direito e do olho esquerdo, por quê? Do olho direito e da mão direita, porque é o comando do hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo comanda o nosso lado direito. Então, o hemisfério esquerdo é a sede da personalidade. Então, Jesus estava falando da alma, do espírito encarnado. Quando você reencarna, você tem um propósito. E o propósito de toda a reencarnação é evolução. Pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo. Então, você vem aqui para expiar e melhorar. O que Jesus fala é, se a tua visão aqui do mundo, ou a ação, a mão é a ação e o olho é a visão, se aqui a tua visão do mundo, ou a tua ação, a tua forma de agir, de alguma forma vai prejudicar a tua encarnação, aí a palavra escândalo, escândalo não tem nada a ver com o outro fazer escândalo. Você comete uma coisa errada e todo mundo faz uma fofocada dentro de você. Não, foi um escândalo. Não, a palavra escândalo não é a do outro para com você. A palavra escândalo quer dizer arma de mola. Quer dizer prisão de mola. É aquela prisão que você faz para prender o bicho na caça. Você faz uma armadilha, que a mola pula e prende o bicho. Aí na hora que prendeu o pé dele, fica preso, ele não consegue caminhar. Então a palavra aí é escândalo. Jesus está preocupado com algo que possa te prender e não deixar caminhar. O problema não é o sexo em si, fazendo ou não, com pensamento ou não. Se é o ato ou o pensamento. O problema é o escândalo, é você ficar preso e não caminhar. Então o que Jesus está falando? Cuidado, não vá perder a sua encarnação por determinadas situações. Tem gente que faz tanto ato de adultério e cria tanto problema para a sua vida, como construindo outra família, fazendo escândalo, prejudicando os outros, destruindo família, tendo que viver fugido aí o Ricardão, que não está fugido e podendo levar tiro. Imagina o Ricardão leva um tiro. É suicídio ou homicídio? Ele está em ato errado. Compreendeu? Olha, esse é grave. E aí você fica com cara de bobo. Não é um. São crimes, são desequilíbrios, são situações provocadas imensas que podem atrapalhar a sua vida. O problema está atrapalhando. Então não vamos aqui pegar Jesus, que ele vai pegar pontinhos pequenos. Ah, ele está preocupado com ato sexual de A e B. Repare aquela mulher. Poxa, ela fez adultério. Pai, não erre mais. Vai embora. Siga o teu caminho. Não erre mais. Aí se voltar errado. Pai, não erre mais. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Não é 70 vezes 7? Isso é legal, 70 vezes. 70 vezes, 400 vezes. Diz Francisco de Assis para o ministro da ordem. Que ninguém saia da tua frente pedindo perdão sem receber o consolo do teu olhar. É perigoso assim. Mas essas coisas vão enrolando a tua vida. É o que a gente diz. É, quando a gente começa a comentar às vezes e que fica complicada a vida, a gente botou um rolo ali, enrolado. Enrolado quer dizer, está meio que amarrado, está difícil, está uma armadilha. Ah, ou está no alçapão, é o tal dessa armadilha, dessa coisa que te prendeu e você não evolui. É, então Jesus, vamos deixar de fazer a leitura infantil do Evangelho. Nós fomos massacrados pela igreja. O negócio de sexo, que sexo é errado, sexo é crime, porque eles sempre falaram muito assim mal do sexo, porque eles são mal resolvidos em sexo. Porque nem são maduros, porque se é maduro espiritual, tem maturidade. Se não é maduro e tem trauma sexual, de viver bloqueios daquilo que é base da vida, e o sexo é base da vida, como a alimentação. Diz André Luiz que o último chakra se desfazendo, carreira evolutiva, é o chakra genésico. Está no livro Evolução de Dois Mundos. Então, imagina você cortar o sexo de uma hora para outra. Eu não vou mais fazer sexo com aquela cara de santo, chamando todo mundo de irmão. Aquilo é uma loucura, uma doença, um sofrimento muito grande. Sofrimento muito grande. Não é fácil fazer besteira sexual dessa forma. Não é fácil. É sofrimento muito grande. E daí, você até não fazer o ato em si, como nós sabemos que tantos padres e freiras não fazem, mas a imaginação luta. O que se sofre, o que se desgasta em energia, em sofrimento mental, em desequilíbrio emocional, em traumas de febres da alma, é uma coisa louca. Então, calma. E essas análises são análises muito apressadas, que através dos milênios nos massacraram com relação a sexo. Sexo é uma coisa maravilhosa, é um patrimônio divino. A única diferença de sexo para o nosso pro animal é nenhuma. Nenhuma. O sexo é um animal, a gente, o animal, somos iguais. Só que o animal foi feito um louco na hora do si. Nós dávamos exemplo aqui na semana passada da nossa cachorra Clara. Né? O cara pulou lá o muro, foi lá, pegou a Clara, engravidou, estava 16 venenos. 16, imagina que loucura, já, 8 já nasceram logo morto. E agora? Ele pulou lá e outra vez, e ela já está grávida. E adianta a gente ficar na porta, não pula não, gente. Não vai não. Tá certo? Não tem jeito. E aí, nós somos assim. Só que um animal só faz isso na hora que está no cio. Nós fazemos em qualquer hora. Porque nós temos algo mais forte por si, chamada imaginação. Essa é a força, o espírito. O espírito é muito mais forte nosso, no corpo do desejo, do que do animal. Então nós temos uma força sexual e imaginativa, maior do que a do animal. Só que a vida, por evolução, fez algo interessante. No nosso caso, houve uma virada, uma guinada. Repare que no vegetal, a boca está para baixo e o sexo está para cima. Houve uma virada evolutiva no animal, em que o sexo e a cabeça estão na mesma posição, 180 graus. No nosso caso, houve mais uma virada do eixo evolutivo, em que a cabeça está em cima e o sexo está embaixo. E o sexo nosso é tão forte como o do animal, é igual ao do animal. A única diferença é que a cabeça está em cima, como se estivesse dizendo. Esse é um novo patrimônio que o ser humano tem, em que ele tem que controlar esse instinto. Então não é contra sexo, não é falar de sexo. Até mesmo o ato técnico, pelo pensamento, pelo ato físico, vai ser. O problema é, de Jesus, faça uma análise. Se isso realmente é um problema em você, se você nota que você tem essa tendência fortíssima que você não consegue se controlar, é melhor tu cortar o teu olho, é melhor tu cortar a tua mão. Ou, em outras palavras, é melhor fazer uma ação qualquer, procurando um psicólogo, um psiquiatra, pedindo ajuda de alguém, ou fazendo algo na sua vida que controle esse teu impulso descontrolado. Por quê? Senão, não é o ato em si, é aquilo que pode prejudicar a tua vida. Tem gente que tem alegria e satisfação em sair destruindo família. força da conquista. Aí tem aquela mulher, aí depois tem uma outra, e a pessoa vai, entra lá, profala de amor, faz juramentos de amor, mete uma sonção de coisa. Há uma música maravilhosa do Jamelão sobre matriz e filial. Não é isso? Eu não canto aqui para vocês, eu ouvi isso num livro porque não foi da minha época. Mas você vai falar, é porque lembra bem. Bom, então esse negócio, matriz e filial, é uma loucura, porque você vai fazendo aí filial por aí. E vai tendo despesa e problema, e o problema é isso, vai destruindo famílias, as pessoas vão ficando em insegurança, simplesmente pela loucura do desequilíbrio. E eu não falo isso só de homem, não, eu falo de mulher. São os destruidores. Então, o problema não é o sexo, nem o pensar. Aconteceu? Vai, Marcelo, o problema é você ficar preso. E ter uma vida para evoluir e ficar enrolado no caminhado. Então vamos botar Jesus no seu devido lugar. Prestem atenção. O problema não é o sexo em si. É algo que possa fazer e prejudicar a tua encarnação. E você não dá o fruto que se espera da tua encarnação. Bom, acabou. O exemplo foi do sexo, porque 100% da população está enrolada nesse caso. Do mais velho ao mais novo. Não foi assim a passagem? Então ele deu um exemplo claro do sexo. Mas tem gente que está enrolada assim no dinheiro. E nós sabemos quanto caso. É um miserável. É aquele que não abre a mão para nada. Não ajuda ninguém. Ou então é o contrário. Aquele que gasta, então só quer saber de roubar. E de mandar ter dinheiro. E que o prazer é na aposta do jogo. O prazer é na bolsa de valor. Tem de prazer mesmo. O prazer não é com mulheres. Ele não tem atração por mulher, mulher é detalhe, a atração dele é o dinheiro. Só que essas loucuras, ele perde a encarnação por causa disso, só que são exemplos menores. Nós não temos tanto casos do que os casos sexuais. Por isso que Jesus generalizou. Tem outros que o caso é o poder. Fazem tudo com o poder, pelo poder macro. E a alegria, o gozo, a satisfação, o movimento astral é para ter poder. Para ser um político, para ser um chefe, para ser até um síndico. Tem gente que brinca para ser síndico. Não fala no prédio, não tem que ser síndico. Tem gente que no centro espírita briga para ser presidente do centro espírita, para dirigir mesa. Mesa não trabalha. Não é nem dirigir uma mesa mediúnica. Não, dirigir. Tem gente que tem ciúmes do Estênio, porque ele faz a leitura ali no início da festa. Jorge não olha para mim, podia ter me convidado. São doenças de poder, mas são casos. E aí, se esse caso vai ter raiva do outro, vai perseguir o Estênio, vai fazer fofoca dele, vai matar o Estênio, vai perder a tua vida. Então, presta atenção. Qualquer coisa, agora está generalizado, esquecemos o sexo. Qualquer coisa que for atrapalhar a tua vida, cortar e lançar fora. Porque o seu objetivo é sair daqui melhor que entrou. Tudo bem? Aí vem o capítulo de hoje, que vai entrar em detalhes com relação ao adultério e o juramento. Ele vai aprofundar o tema. Vou fazer a leitura do texto e vamos comentar. Também foi dito, quem abandonar sua mulher, dê-lhe carta de repúdio. Se foi dito, é o Antigo Testamento. Então, é como se tivesse dizendo, foi dito no Antigo Testamento, se alguém abandonar sua mulher, dê para ela carta de repúdio. Eu, porém, vos digo, é Jesus falando, agora é Novo Testamento, quem repudiar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, a torna adulta. E aquele que tomar a mulher repudiada por outro comete adultério. Ouviste ainda que aos antigos foi dito, esse é o terceiro mandamento, o quê? Não jurarás falso, mas cumprirás com o Senhor os teus juramentos. Eu vos digo que não jureis de forma alguma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o cabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é uma das cidades do grande rei. Não jureis tampouco por vossa cabeça, porque não podeis tomar branco ou preto um só dos vossos cabelos. Me limitai-vos a dizer sim, sim, não, não. Tudo que escapar disso procede do mal. Muito bem. O que, que tem a ver juramento com adultério? E vamos lá. Ouviste que foi dito. Ouviste que foi dito. Poderá ser a... Vou pegar a frase aqui. Ouviste que foi dito. É quem abandonar a sua mulher, dê-lhe carta de repúdio. Aonde que está escrito isso? Isso está escrito no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento diz, né, a lei do repúdio. Está no livro de Deuteronômio, que é um dos cinco livros de Moisés, no capítulo 24, versículo 1. O que diz esse versículo? Se você quer dar carta de repúdio, se você for abandonar sua mulher, dê para ela uma carta de repúdio, é o papel do divórcio. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Agora, observe, ele não fala da mulher para com o homem. Então, vamos primeiro fazer uma análise daquela época. Vamos esquecer as nossas ideias de divórcio. Agora, vamos esquecer se a gente concorda ou não com isso. Vamos botar a nossa cabeça para funcionar tipo judaísmo, naquela época. Olha como ele diz, ouviste o que foi dito, é daquela época. Como é que era aquela época? Está no livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Se você abandonar a sua mulher, dê para ela uma carta de repúdio. A palavra repúdio, no original, quer dizer de soltura, de libertação. Você está livre. Está livre. Acabou. A expressão carta de repúdio, repúdio é uma força de tradução. É uma força do tradutor em português. No hebraico, está carta de libertação, de soltura, de desligamento. É isso que é um divórcio. Dê para ela uma carta de divórcio. Você está liberado. Agora, não fala que a mulher pode fazer isso. Por quê? Porque naquela época não podia. A mulher era uma propriedade do seu pai. Depois de casada, ela era uma propriedade do marido. Então, vem a lei. Se você encontra uma moça no campo, quer dizer, afastada da cidade. Campo é afastada da cidade. E faz sexo com ela. E ela é solteira. O texto bota virgem, porque naquela época a mulher só quando casava fazia sexo. Isso era o normal. Então, uma mulher solteira, você se encontrou com ela no campo e fez sexo com ela. Você está usando algo que não te pertence, ela pertence ao pai. Só que ela não é casada. E todo pai queria se livrar da filha, porque toda filha custava dinheiro, recebia um dote. A ideia era vender a filha, arrumar casamento para a filha. Até hoje nós vemos ainda essa ideia de fazer a filha casar. E como as mães, os pais, ficam, minha filha vai casar. Ele tem dinheiro. Pronto. Então, essa ideia passa até hoje. Então, o pai queria vender a filha, queria negociar. Só que ela pertencia ao pai. E ele fez algo com a filha que pertencia ao pai. Então, é interessante. Isso daí, nesse exato momento, ele está no livro Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 29. Livro de Moisés, ele tinha de chegar para o pai e pagar 50 ciclos de prata. Ciclo é a moeda que nem nós temos aqui, o real, o dólar, o euro. Lá tinha uma moeda chamada ciclo. Era a única moeda que servia para o templo. Era a moeda religiosa. Era a moeda normal do templo. Pegava 50 ciclos de prata e comprava a moça. Agora era dele e não mais do pai. E ele era obrigado a tomar 50 ciclos de prata. Isso significa E para aquela moça que não foi usada sexualmente, no caso como essa, que pertence ao pai e alguém quer casar, o mínimo era 50% de prata, com um acordo que se fazia com o pai. Podia até ser menos, mas ele poderia levar alguma vantagem, ou mais ou menos. Era um acordo. E aí houve um acordo, o pai aceitou, mas o mínimo que se pensa em 50 ciclos de prata. Podia até ser de graça por algumas outras vantagens. Eu te dou minha filha, mas para ser rico, vou pertencer à tua família, às tuas fazendas, às tuas terras. Então, quer dizer, no fundo poderia ter um valor embutido muito maior. Mas o texto já coloca este mínimo de 50 ciclos de prata. Então a mulher era solteira. Você quer fazer um noivado com ela. Na hora que você vai fazer um noivado com ela, você faz um acordo. Este acordo agora fazia com que você fosse propriedade do marido, não mais do pai. Mas mesmo no noivado, o noivado era compromisso. Ela ainda não vivia maritalmente com ele, na linguagem que a Bíblia usa. Não havia consumado o sexo. Era noivado. Antigamente, no noivado, não se fazia sexo. Antigamente, no namorado, não fazia sexo. Antigamente. Hoje, até antes de namorar. Mas isso aí é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é que naquela época, o noivado era um compromisso. Era uma carta de compromisso. Ela é tua. Ela só não está na tua casa, porque vai ter alguns preparativos. Preparativo para festa, preparativo de roupa, preparativo de enxoval, de preparar a casa. As casas, às vezes, não tinham os cômodos, etc. Está tudo para preparação. Neste exato momento, ela é tua. Ela é tua. Está noiva. Ou então, agora vamos pensar, casou. Casou, é tua. É propriedade tua. Agora não é mais do pai. É propriedade, tanto noiva quanto casada, é a propriedade do marido do noivo. E a regra era, se ela estivesse andando pelo campo e alguém fizesse sexo com ela, vamos pegar aqui a passagem, isso daí está em Levítico, livro de Moisés, no capítulo 20, versículo 10. Ou no livro do Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22 e 23, se ela é noiva, está no campo, longe da cidade, logo que tem pouca gente, o problema do campo é que tem pouca gente, não adianta gritar, um local deserto, então ela está lá, e você vai e faz sexo com ela, ela não é culpada. Porque ela pode dizer, eu gritei e ninguém ouviu. Só o homem, por roubar a propriedade do outro, porque ela é propriedade do outro, só ele seria apedrejado. Tá certo? Agora, se foi pega na cidade tem muita gente. Na rua, São Francisco Xavier. É só você gritar. Não gritou, assumiu a responsabilidade. Logo, você errou, porque foi infiel, está roubando algo que pertence ao teu homem, que te comprou. Então, você seria apedrejado. E o homem, porque está roubando do outro algo que pertence ao outro, também seria apedrejado. Então, em caso de adultério, apedrejamento. Só tinha uma forma de não ser apedrejamento, se fosse fora da cidade. E aí o homem só seria o culpado. Porque poderia se levantar a hipótese de que ela gritou, de que ela não queria e foi violentada. Mas se é na cidade, se foi pega em ato de adultério, os dois são culpados e os dois são apedrejados. Essa era a cabeça da época. Então, por que não fala da mulher da carne de repúdio para o homem? Porque naquela época não tinha, a mulher não tinha autonomia. Ela pertencia ao pai ou pertencia ao marido. Em todos os casos, ela era propriedade. Ela não tinha direito de escolha. Então, por que se fala em carta de repúdio? Se você abandonar a sua mulher, dê para ela uma carta de liberdade, é sim, porque ela te pertence. E se ela te pertence, você não quer mais ela, dê para ela uma carta de repúdio ou de divórcio, para ela poder ficar livre e ter um outro. E aí vem o caso. Dê para ela a carta de repúdio, que nós já falamos, né? Que é Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. E a frase é, vamos pegar a frase aqui corretinha, compromissada, homem e mulher, alegria. Qual era o objetivo, o motivo que o homem tinha? Qual o objetivo que o homem tinha para dar carta de repúdio ou abandonar a sua mulher? Diz o texto, está no mesmo versículo, no capítulo 24, versículo 1 do Deuteronômio. Não achar graça nos seus olhos ou encontrar nela algo feio. Pronto, era o motivo mais fundo. Não tinha motivo. Não interessa, você é o dono. Você, o homem, é o dono. Se você é o dono, por qualquer motivo, tu pode mandar tua mulher embora. Esse relógio é meu. Por qualquer motivo, eu posso vender. Posso dar, posso vender por R$1, posso vender por 100. É meu. Posso dar, fora. Pode alguém estar querendo o relógio, não vou dar, quebro ele. É meu. Eu faço o que eu quero. Propriedade da mulher. Qual o motivo? Não achou graça nela, não achou mais graça nela, ou achei alguma coisa feia nela. Quando ela tirou a roupa, eu vi que o umbigo dela não é tão grande. Pronto. Acabou. Ela levantou o cabelo, não gostei do pescoço dela. Acabou. Não interessa qualquer motivo. E aí o que você tem que fazer? Dá para ela uma carta de repúdio. Uma carta de divórcio para ela ficar livre e ficar com quem ela quiser. Bom, e se você encontrasse ela fazendo sexo com outro em adultério? Aí você não vai dar carta de divórcio, porque diz a lei que não pode deixar a terra suja, a terra impura. E se ela estava fazendo sexo com outro, ela e o outro têm que sumirem da vida. Os dois apedrejados. Só se foi ela no campo. Aí ela no campo não é culpada. Aí só ele é apedrejado, não ela. Então não tem esse negócio. Eu dei carta de repúdio para minha mulher. Porque ela me traiu com outro. Não é essa a cabeça, né? Sei lá, você traiu com outro. Ela e o outro eram apedrejados. Pronto. Agora, como e por que eu tenho que dar uma carta de divórcio? Por qualquer outro motivo. Não do sexo. Do sexo é apedrejamento. Mas por qualquer outro, eu não gostei do cabelo dela, não fui com a cara dela, não gosto mais dela, acho ela feia, não sei o quê, não tem mais graça ficar com ela. Dê carta de repúdio. Dando carta de repúdio, ela podia casar com outro? Podia. Ela tinha uma carta de liberdade. Só que era difícil casar com outro. Porque, veja bem, numa sociedade machista, você dá uma carta de repúdio para aquela mulher, e uma cidade pequenininha que todo mundo conhece o outro, tu vai dizer, se aquele cara não viu graça nela, eu vou ver. E se ela tem um defeito, eu vou querer alguém que tem um defeito? E além do mais, como é que vai ficar a minha cara perante os outros? Porque o cara vai dizer assim, aí, né? Tu pegou ela, tá com ela, quem eu não quis, como se ele fosse melhor que o outro. Então já era complicado. A minha mãe tinha esse direito. E tinha muitos casos que você dava carta de repúdio, não interessa o motivo, e ela ia viver com outro. O que a lei do Antigo Testamento proibia? Ela vai viver com outro. Ela é do outro agora. Ela agora é a propriedade do outro, não é isso? Não casou, não é a propriedade do outro? Se o outro der carta de repúdio para ela, não quiser mais ela, por qualquer motivo, ou se ele morreu, num caso de uma guerra, de uma doença, e ele não está livre porque ele morreu, ela não pode voltar para você. Você deu carta de repúdio para ela. A Bíblia diz, ela não pode voltar. Mas por que não pode voltar? Porque nós não podemos transformar a vida em moio. Não quer mais, agora quer, não quer. É uma bagunça em termos de desorientação sexual. Mas eu não estou dizendo que isso é certo, não. Só estou dizendo como o Antigo Testamento pensava. Aí dizia Jesus, ouviste o que foi dito. Era assim que a coisa funcionava. Ficou claro? Agora vem Jesus. Agora é Jesus falando. Todo aquele que repudiar a sua mulher, ou melhor, que der carta de divórcio para ela, então Jesus não era contra o divórcio. Essa loucura que até Nelson Carneiro, que foi o senador que implantou no Brasil, ou melhor, que criou a lei do divórcio, que foi aprovada. Então nós estamos aí no final dos anos 70, início dos anos 80, e que a igreja tanto se debatia, dizendo que era um pecado, Jesus não condena nada. Está aí. Se alguém der carta de divórcio para sua mulher, é a palavra dele. Eu, porém, vos digo qual deve ser o comportamento. Ele diz, todo aquele que der carta de divórcio para sua mulher, e a sua mulher for viver com outro, agora não é o divórcio, ela vai viver com outro, já está adulterando com ele. Vamos lá. Jesus não é contra o divórcio. Jesus está dizendo, se você der carta de divórcio e ela for viver com outro, este outro está adulterando. Então significa que Jesus é a favor do divórcio. Mas os vínculos emotivos não se rompem. Vínculo emotivo não se rompe. Mas eu faço parte, então está enrolado. Porque ninguém que depois que tiver divórcio vai poder viver maritalmente com o outro. E aí Jesus diz, ele limita o caso. Jesus limita. E só pode dar carta de divórcio em caso de infidelidade, em caso de adultério. Bom, mas em caso de adultério, a pessoa tinha que ser apedrejada. Ele não ia dar carta de divórcio. Ah! Mas Jesus tinha dito para aquela mulher que ia ser apedrejada e ela era casada, porque ela adulterou. Jesus diz, vai, não é demais. Jesus, eu também não te condeno. Vai, tenta não errar mais. E se ela errar? Vai, não é demais. E se ela errar? Vai, não é demais. Mas Jesus não condena. Ah, então Jesus acaba sem interesse. Só tem que prender. A gente se preocupa muito com os nossos interesses e não com o interesse maior que é o do Evangelho. A gente fica, ai, que Jesus é contra o adultério. Deixa esse negócio para lá, por enquanto. Olha o que é extraordinário, que Jesus está acabando com a ideia de que tanto o homem quanto a mulher, sendo pego em adultério, não devem mais ser apedrejados. Ponto final. Será que eu falei muito rápido? É que é tanta informação. É um tema tão complexo e nós somos tão já enrolados através dos milênios com relação a isso, que é algo que está tão íntimo na gente, que o tema parece que é difícil, mas não é, ele é simples. Olha, como é que, ouviste o que foi dito? Se você abandonar a tua mulher, dê para ela a carta de divórcio, mas você só dá carta de divórcio para aquela que você achou alguma coisa feia nela, ou achou ela sem graça. Não em caso de adultério. Em caso de adultério, tanto ela quanto o adúltero seriam apedrejados. Mas Jesus acaba com o apedrejamento. Chegou ali uma mulher casada. Os homens trouxeram para apedrejá-la. Ela deveria ser apedrejada. É o que mandava a lei. E Jesus disse, atire a primeira pedra, então vamos apedrejar. Atire quem tivesse em pecado. e abriu a sua energia pistônica. Ele saiu fora, do mais velho ao mais novo, todo mundo está enrolado. Jesus disse, vai, não é demais. Então, Jesus vê, ele não tem um pecado, está com a pedra dela. A lei mandar, ele acaba com essa lei. Então, o primeiro passo evolutivo do Evangelho. Não tem mais desculpa, ação negativa de apedrejamento de mérito. Mas então também não tem, não só pedra física, mas também não tem motivo pedrada mental. Porque quem olhar para uma mulher com um desejo, então o problema é o olhar, é o movimento do desejo. E se o movimento do desejo causa adultério, evidentemente quando eu tenho raiva de alguém, quero tacar pedra nesse alguém, a mente ou o corpo do desejo fez o movimento do apedrejamento. E mentalmente eu também não tenho esse direito. Então é condenação, nem física nem mental. Jesus acaba com isso. Alguém errou sexualmente. Pronto. Vai e não é mais. E se erra? Vai e não é mais. E se erra? Quanta gente? 70 pesos? Sério? Sim. Isso não é desculpa. Ele não está dizendo que ele é erro. Isso não está dizendo que não vai te trazer complicações para a tua vida. Isso não está te dizendo que não vai te trazer escândalo, armadilha. O que ele está condenando é: acabou agora para Jesus. Pode dar carta de divórcio de qualquer forma. Essa é extraordinária. Pense, por qualquer motivo, Jesus concorda da carta de repúdio. Qualquer motivo. Inclusive, uma coisa que não existia, carta de repúdio para sexo. Que tinha que ser apedrejamento, ele acaba com o apedrejamento. E também permite o divórcio. Está liberado. Agora, o que Jesus diz é que o adultério prossegue quando é no caso da infidelidade. Porque, veja bem, eu tenho a minha mulher. A minha mulher ficou afim de ficar com o outro. Ela quis. Ela foi fazer sexo com o outro. Eu, na época do Antigo Testamento, podia apedrejar ela e o outro. Agora Jesus diz em carta de divórcio. Olha que liberdade, olha que avanço. E neste caso está liberado. Por que está liberado? Houve um comando de movimento emotivo que ela quis. Vai trazer complicação para ele, não interessa. Vai trazer amarra, vai ser estranho. Eles vão ter vida completa. Não se interessa, vai ou erra mais. Dê carta de divórcio. Esse é o único caso. Agora, e se eu achar alguma coisa feia na minha mulher? Alguma coisa sem graça e tal? Jesus não concorda da carta de divórcio. Aí ele é isso. Pode dar carta de divórcio? Pode. Mas não nesse sentido fútil, vazio. Porque isso é um sentido muito, muito mesquinho. Então, por qualquer coisa, agora eu vou separar. E vamos, por enquanto, só pensar no caso da mulher. Nós ainda não entramos no caso moderno, que um homem ou mulher estão em pé de igualdade. Vamos ficar ainda com a cabeça gentil, ou, perdão, com a cabeça judaica. E por qualquer motivo eu boto minha mulher para fora, porque eu não gosto mais dela. Achei ela sem graça, achei ela feia, agora o olhar dela caiu, agora ela está com uma ruga. Então eu vou botar ela para fora. É isso que proíbe. Isso, aí você fala assim, então não está sendo maldade. Ah, então ele está sendo contra o divórcio, não, ele está sendo contra essa minha espinhez de que por qualquer motivo eu estou com o outro para fora. Não tem mais respeito por ninguém, quer dizer, ela te ama, ela vive para você. Vamos, por enquanto, pensar só na mulher, não vamos pensar ao contrário, só hoje que não temos essa liberdade, isso é moderno. Quer dizer, a mulher te ama, quer você, casou com você, a tua vida é você, eu não quero mais você. Vai embora. Intimamente a gente ia embora, porque a casa era dele, mulher não tinha propriedade, mulher não trabalhava. Eu vou botar ela para fora. E ela vai viver como? Se eu boto ela para fora, se ela é nova, tinha trabalho para a mulher, vai trabalhar onde? E quem queria uma mulher repudiada? E você é casada com ele? Não vou fazer isso não, para dar problema. Você é casada com ele, tá certo? Aí tu bota ela para fora e ela vai trabalhar lá em casa. E desde quando que eu vou querer a minha mulher, os meus filhos, para trabalhar lá em casa, num mundo de preconceito, uma mulher que foi repudiada? Então Jesus está vendo que se eu numa situação onde de tudo não está falando de sexo, ele não está falando de casamento, ele está falando de um problema social. Um problema social muito grande. Numa sociedade em que a mulher não tinha meio de trabalho, eu tocar ela para fora por qualquer motivo? Está vendo que ele não está falando de sexo, está falando de um problema social, do amparo como ser humano? Porque a gente tem você, quem vai querer ela? Agora, a única coisa que ele concorda é o seguinte: ela não devia mais, ela quis ficar com ele. Não vamos botar para ficar com ele, não, porque já tem o raio do Stênio que ele preside a mesa, né? Vamos ver, vai ficar com o outro, tá? Então, ela quis ficar com ele. Ela. Então, se já houve esse impulso emotivo de movimento, o movimento emotivo, o movimento astral da emoção, é força de emoção, já fez com que ela quisesse ficar com ele e não com você, esse desligar, se eu já falei que a palavra repúdio, quer dizer, soltar, desligar e prender, automaticamente já aconteceu dela com você. Então, nesse caso, dê carta de repúdio. Dê. E ela vai viver com outro. Mas Jesus explica que se você liberou ela num documento, e isso é lindíssimo, nós temos que ver a grandeza disso. É o respeito da mulher que nunca teve. Uma mulher adulterou. Era para ser apedrejada. Jesus está dizendo: não, agora você dê carta de repúdio para ela e permite que ela fique com outra. Ela tem um documento legal dado por você para ela viver com outra. Quando que a mulher teve isso na história? Nós estamos vendo que nós estamos num texto lá na frente. O texto é super, mas super moderno. É que a gente vê sempre com as nossas ideias ainda, muito, porque a mulher tem direito, a mulher é objeto, a mulher é... Isso é moderno, isso é da agora. Já, já nós vamos entrar nisso. Por enquanto, vai do lado social. Ela não tinha como amparar. Só que ela quis, por opção, emotivamente, viver com o outro. E você, então, tem que dar carta de repúdio. E ela, de soltura, de divórcio, ela vai viver com outro. Só que Jesus é muito, porque ele não fala para corpo, ele fala para espírito imortal. Ela quis viver com outro, tá certo? Mas você sofreu em teu coração. Você amava, você quer se casar com ela, tanto que você comprou ela, não é isso? Ela é tua, propriedade é tua. Mas Jesus é contra a violência. Duas formas de violência: a do apedrejamento e a emotiva de não permitir que ela viver com o que ela quer. Vai, liberta, dê carta de divórcio. Mas a tua ligação com ela, se ela não tem mais ligação emotiva contigo, você tem. E você continua ligado. É difícil isso, não? Eu tenho uma pessoa, amo a minha mulher. A minha mulher quer viver com o outro. Eu não entendo. E já está vivendo com o outro. Quer. Então eu libero, dou carta de divórcio. E ela vai viver com o outro. Só que eu gosto dela. Ah, mas ela gosta. Tudo bem, mas eu gosto dela. Eu estou ligado com ela. E ela, inicialmente, houve um pacto de interesse emotivo comigo. Ela quis ficar comigo, eu quis ficar com ela. Agora, ela está querendo ficar com outro. E eu estou carente afetivamente. E aí, ela é adúltera. E o outro é adúltero daquela energia, daqueles meus sentimentos. A relação com aqueles dois me causa sofrimento. A relação daqueles dois me causa sofrimento. O adultério existe. Só que a palavra adultério, através do cérebro, ficou pesadíssima. Jesus está falando dessa troca de energia que é importantíssima para a vida, para o sexo. E aí é um caso notório. Você tem uma pessoa que você ama e que não quer mais. Nunca foi dado isso. Dê para ela essa liberdade. Agora, não impede de você continuar gostando dela. E se você está ligado afetivamente a ela, os dois, por enquanto estiverem juntos, estão com algo que está faltando a você. Isso na economia da vida, no banco da vida, vai ter que ser reparado. Mas aí, não merece apedrejamento e nem merece apedrejamento mental. Não merece você dizer, essa é uma vagabunda, é uma mulher nojenta. A gente até faz que a gente é tratado mesmo. Mas não deve fazer isso, porque isso é um apedrejamento mental e Jesus é contra qualquer forma negativa de atuação mental. Como nós vimos, aliás, a própria frase de Jesus, pagarás por pensamento, palavras e atos. Vamos pensar. Então eu não posso estar com a pedra mental. Além do mais, o que eu vou falar isso na mãe dos meus filhos, ou da mulher que até vivia comigo e da mulher que eu amo? Ela não presta da mulher que eu amo? E que eu preciso dela é fome minha espiritual? Então Jesus está falando desse vínculo. Esse vínculo não acaba. Vínculo emotivo não acaba. Então, primeira regra para divórcio, em termos de Jesus. Ele permite o divórcio? Permite. Divórcio em caso fútil, por qualquer motivo, toca o outro na quinta live, cara. Não agora. Respeito social à mulher que não tinha como sobreviver. Terceiro, ele acaba com a ideia do apedrejamento em caso de adultério. Apedrejamento físico ou mental. Quarto, ele concorda que você libere a mulher. Libere a mulher no sentido dela viver com quem ela fez a sua opção. Isso é novidade da novidade da novidade. Isso é super moderno. Nós nem estamos ainda nesse nível. A sociedade está condenando esse tipo de livro. A mulher deixou você para viver com outro e não é nem o que condena. Jesus não está livre. A única coisa é os dois, lá o novo casal, estão trocando energia que satisfaz a um ao outro e deixou de se satisfazer. Que era parte do teu. E você também, espiritual, precisa. E você também sofre. É vindo o carro. E como é que você resolve o carro? É daqui da vida. Vai tocando. E se eles continuarem juntos? Vai e não perde mais. E se eles continuarem juntos? Vai e não perde mais. Até quando? 70 mil e 7. Para sempre. Mas não deixa de haver essa falta de troca. O respeito a isso é lindíssimo, Jesus. É que a gente fica preso amarrado nas coisinhas do mundo. Eu divorcio, se é adultério, se é isso. Jesus tem colocando uma coisa muito digna. Todo mundo também tem direito aos seus sentimentos emotivos e nós não devemos ser violados pelo nosso sentimento emotivo. Eu amo uma pessoa e ela não me quer mais, eu estou sendo roubado nos meus sentimentos afetivos. Com sofrimento. Mas ela quer ficar com outra. Então, isso que é grande. Nem nada de divórcio. E eles ficam lá juntos. Nunca teve isso na história, você já viu a Bíblia? Ser novo do mais novo do mais novo, volto a dizer. A única coisa que ele diz é que o outro que está sofrendo de amor é muito triste sofrer de amor. E ele também tem os seus direitos, que também estão sendo roubados. Mas ele, mesmo tendo essa dor de ter a outra que preferiu, a outra pessoa, mesmo ele tendo essa dor, ele tem que ter uma dignidade maior de permitir com que ela tenha essa liberdade. E mais, que você não deva condená-la mentalmente, porque você não pode apedrejar nem física nem mentalmente, porque o pensar é mais forte até do que o ato físico de fazer uma pedra. Mandar uma pedra emotiva para alguém pode ser pior e causar maus danos do que você dar mesmo uma pedrada na pessoa. O impacto emotivo agarra no perispírito e deixa deprimido, às vezes, por muito tempo, com complicações gravíssimas. Então, o que nós estamos diante de Jesus é diante de uma modernidade incrível. E aí vem uma parte daqui do texto que vai falar de juramento. E ele diz assim: ouviste o que foi dito. Esse é o aprofundamento da lição. Ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás com o Senhor os teus juramentos. Aonde que está isso? É em no livro dos Números, no capítulo 30, versículo 3. É um dos livros de Moisés. Se você jurar pelo Senhor, você vai ter que pagar esse juramento. Está no livro dos Números, capítulo 30, versículo 3. Mas o terceiro mandamento de Moisés, que está no Êxodo, outro livro de Moisés, capítulo 20, versículo 7, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11, diz assim: não jurarás de forma vã, ou de forma falsa, ou de forma superficial. Então, o terceiro mandamento diz que nós não podemos jurar de forma superficial. Jurar em nome de Deus, não devemos. Mas se você jurar, está no livro dos Números, você vai ter compromisso do que você jurar. Muito bem. Aí vem Jesus e diz assim: ouviste o que foi dito, foi isso. Por quê? Não jurar de forma vã, superficial. Está no Êxodo e no Deuteronômio. Segundo, se você jurar mesmo por Deus, executa aquilo que você jurou. Eu juro. Aí vem Jesus e diz: eu, porém, vos digo. É a modernidade do Novo Testamento. Quem jurar pelo céu, não pode. Porque o céu não te pertence, o céu é de Deus. Ah, então eu vou jurar pela terra. Não jura também. E se o céu é o plano de Deus, a terra é o estrado onde ele bota os pés. Ou melhor, ele está falando de monismo. No céu, a terra é o plano de Deus. É o onipresente. Deus é onipresente. E nada que é obra dele eu posso curar. Pelo céu, pela terra, ou então pelas estrelas, pela lua, pelo céu, a terra, tudo pertence a Deus. Não te pertence. Se não te pertence, você não pode jurar por algo que não te pertence. É igual eu fazer o seguinte: eu juro, juro com você aqui, te prometo que vou te dar mil reais. Você me dói de reais, você perdeu, eu vou dar para mim. Eu não posso jurar com o jeito dos outros, eu só posso perder e ter ele. Então isso está dizendo que você não pode jurar pelo céu e a terra, porque o céu e a terra não te pertencem, pertencem a Deus. Então não se meta naquilo que você não anda. Então eu posso jurar por Jerusalém. Não jure por Jerusalém, porque Jerusalém não te pertence. Jerusalém, diz o Cristo, pertence a um grande rei. Jerusalém pertence ao rei. É uma das cidades do rei. Então, se a cidade do outro é como eu vou jurar por Jerusalém. Aí eu perco, aí eu me descobre que eu volto, tem que ir para Jerusalém. Por que eu vou para Jerusalém? Que ela não é rei. Pertence ao rei. Ah, então eu vou jurar pelo que é meu. Eu vou jurar pela minha cabeça. Eu vou jurar pela minha cabeça. Jesus, calma lá. Você também não pode jurar por aquilo que você não tem domínio. Você consegue fazer um cabelo branco no cabelo preto agora? Pode até no fundo lá, agora tem chocolate, pode peixe preto, não é peixe? Peixe baiano, agora tem mais peixe baiano. Oi? Pomba baiana, pomba progressiva, pomba maldita. Mas você não pode fazer o cabelo branco, se você não tem domínio, nem sobre o seu corpo. Eu não tenho domínio no sentido de saber se vou terminar essa palestra, não sei se eu vou desencarnar antes. Eu não tenho nenhum domínio sobre o nosso corpo. Se eu não tenho domínio, como eu vou apostar por uma coisa que eu não domino? Eu não sei nem se eu vou correr hoje. Lembra daquela parábola de Jesus? O sujeito em alguns ouro e celeiros? E disse: agora descansa em paz, minha alma, o celeiro está cheio aí, nós vamos vender, vamos ter muito dinheiro. E o Senhor disse: insensato, hoje eu vou levar tua alma. O corpo vai ficar para lá, o celeiro vai ficar para lá e você perdeu tudo. Então nós não somos donos de nada. Então não jure. E se não jura, como nós temos que fazer? É sinceridade. Isso é coisa de maturidade. Por isso que esse tema de Jesus, eu falei, volto a dizer, é outra moderna, é outra moderna, é outra moderna. E por que que não serve até agora? Quando acontecem esses adultérios, essas coisas, a gente sai condenando, pelo menos com fofoca, essa coisa toda. Porque nós não somos maduros como Jesus. É um problema de sinceridade. O que Jesus fala é o seguinte: sim, sim, não, não. E que escapule disso, vem da maldade, vem do antissistema, vem do mal. É, é a sinceridade do coração. Ser sincero. Então, o que Jesus manda numa relação afetiva é sinceridade. Já podemos dizer, então, que o tema volta a dizer, é moderno. Não serve para nós do mais velho ou mais novo. Do mais velho ou mais novo, porque o que ele manda é 100%. Sim, sim, não, não. Ser sincero nas nossas relações. E é possível? Então, nós tínhamos um parente. Evidentemente que esse parente é ligado à minha mulher para poder ser da família dela, né? Ficar mais fácil. Então, esse parente, ele foi procurar o Dr. Jorge Roberto, o pai do Dr. Roberto. Porque o Dr. Jorge era uma espécie de patriarca da família, uma pessoa que merecia muito respeito, muita consideração, todo mundo. Sobrinhos, netos, irmãos, todos eu procurava, buscava um conselho. Eu sou muito ponderável, muito amigo, muito sincero, muito verdadeiro. Então, era normal, por ele ser uma pessoa carinhosa, muito religiosa, muito católica, mas muito meio, muito próximo, e ouvir as pessoas. Era médico também. E então, esse parente dele foi procurá-lo. Vai dizer que estava enrolado. Estava enrolado. E tinha um caso. Passou. Ele então deu mais orientações, etc. Tenta puxar o teu amor, né? Se você quer viver com ela, então tenta ver o que você pode fazer, né? Mas também. A situação. Bom, a vida passou, ela descobriu o marido que entrava. E foi procurar também a orientação do Dr. Jorge. Olha, meu marido tem casa. Já sabendo que o outro estava ali também naquela luta e que queria dar um jeito na vida, ele deu a seguinte orientação. Olha, essas coisas são muito complicadas. Então, se a gente ficar querendo botar tudo nas provas, óbvio, tudo ali, sentiu para cá, sentava para lá, calma para cá, calma para lá, isso é muito complicado. Chamar a razão nessa hora é complicado. Em coisas que o coração é que deve, antes de tudo, funcionar. Isso não quer dizer que a gente tem que perder a razão, mas o coração tem que estar na frente. Porque senão é muito fácil, ainda mais hoje, né? Você deixa ele, a gente deixa, acabou, mas não é isso. Se você quer lutar por essa relação, e ele quer, porque ele continua frequentando a sua casa com você, resolvi, eu vou te dar uma ideia. Você vai fazer assim, você vai no cabeleireiro, assim, penteando até um cabelo desse, produzir, vai tomar um banho de loja, barulho, comida e tal, vai comprar uma mesa numa boate, fazer um show de uma boa música, e vou ter um jantar dançante, aí você vai, chama ele, etc. E dança com ele, e depois você diz, olha, eu sei que você tem uma outra, mas eu gosto muito de você. Então você pode ter a certeza que ele vai dizer que não tem nada disso, que isso é uma ideia da sua cabeça, e que ele vai passar, e vocês vão dançar, e a noite vai ser feliz, e tudo vai ser resolvido. E assim aconteceu, ela fez tudo. E aí, na hora que ela estava lá, e dançar, e jantar, e tomar um copo lá de champanhe, aquela coisa toda, ela falou isso, eu sei que você. De você. Se eu tenho em cima, não vou ter mais. Pronto.
Estragou a noite, deu uma brilharada, então você fez um
cachorro. Então, o que que se faz? O sujeito diz, eu não tenho nada. Mas como é que ele vai dizer, eu tenho, vai dar bem. Se eu não tenho, é o tal da sim, não, não. Olha que complicação. Vai ser falso. Ou vai ser falso, ou vai mentir, ou vai falar a verdade, vai dar problema, mas aí falar a verdade, eu vou ter toda aquela dignidade de perdoar perfeitamente, ou vai ficar aquela maguinha quando ele sair, e falar, será que ele está saindo para ficar com outro? Como é que vai ficar a mente? Então, não é, o tema de Jesus é do futuro, não é nosso. Ficou claro? O sim, sim, não, não, não é nosso. Não é isso? E é aquela pessoa que chega no cabeleireiro, tua mulher chega no cabeleireiro. Há 30 anos eu convivo com isso. Ela chega no cabeleireiro. A gente nem observa. Ela foi no cabeleireiro. Ou observa. Ou então ela pergunta. E aí, o que você achou? Mas eu tenho que gostar. Imagina você dizer, não gostei, não ficou bom. Ela troca o esmalte e ela diz, e aí? Péssima coisa. Eu não posso falar um não, não, um sim, sim. Mas eu tenho que falar, é Jesus quem manda. E agora? E essa minha roupa ficou boa? Não. Depois que a pessoa comprou e já quebrou o cartão de crédito, como é que vai ser? Então nós temos que pensar essas coisas com muita maturidade. Vendo que Jesus está falando de um futuro, e como que eu posso fazer aquele futuro tá na relação? Jesus está pedindo 100% sinceridade, parar com o juramento. Tem outro, juro por Deus, juro pelo meu geração, juro pelo meu venir. Só depois da minha palestra. Então, juro, juro por isso, juro por aquilo, juro pelo estendo mortinho. Tem o cara, ele fala, a pessoa fala, juro pela tua mãe mortinha. Então é complicado. Então, Jesus disse, isso daí é coisa falsa. Jesus está pedindo para que as nossas relações sejam sinceras. E aí, no fundo, até o que você pode ser sincero. O que você pode ser sincero é viver em sinceridade lá com tua mulher. Mas se, agora vamos para a época moderna, que agora tanta mulher como homem pode dar cabo de tempo. Se você quer viver com o outro, vai viver com o outro. Se ela quer viver com o outro, vai viver com outro. Dê carta de repúdio? Dê carta de repúdio. Ah, o meu sofrimento no coração, o meu ou dela, vai continuar? Jesus respeita essa dignidade que o outro continua amando e sofrendo, é lógico. Ele não pode tirar isso de ninguém. Se você ama e a pessoa não me quer mais, eu vou continuar tendo essa dor. Mas tenha dignidade. A tua dor não pode ser maior do que você dá para ela a liberdade. Isso que é lindo no Evangelho. Dê para ela não te quer mais, dê para ela a liberdade. Ah, mas ela está fazendo isso. Dê para ela, ou dê para ele a liberdade. Mas o meu coração está doendo. Certo. Resolva isso. Mas não condene a pessoa. Eu não condeno, eu a ninguém condeno. Era bom se ela voltasse, mas não quer. Então, dê a liberdade. E também não vai ficar nisso, ou ela não quer mais, volta, fica naquela cerveja. Isso aí é uma falta, até de respeito com ela mesma. Até uma falta de respeito. É aí que você chega, bota a cabeça no lugar. Aceita a tua vida. Você não quis, não seria melhor, nós entendemos isso. É, mas eu não quero mais o outro, agora quero você. Então, peraí. Até assim, emotivamente, voltar depois uma relação marital. Pode até, não vamos passar em cima de Jesus, porque se pode resolver isso em outra encarnação, pode resolver essa. Mas não pode ser assim tão rápido, não pode ser uma coisa emotiva. Ah, ela me deixou, foi com outro, eu dei carta de divórcio, agora não quer mais o outro, agora vai voltar para mim. Peraí, vamos conversar isso melhor. Vamos ponderar. Então há uma passagem lindíssima do Espiritismo, de um homem chamado Sebastião Laszlo, da cidade de Valença. Ele amava uma mulher, era apaixonado por uma mulher, estava tudo marcado de casamento. Ela veio aqui no Rio de Janeiro, tentando fazer um passeio. E quando ela veio aqui, cidade grande, no interior, naquela época ainda, então chegou aqui, acabou vendo um rapaz bonito, uma paquera, aquela coisa, a paquera foi além, acabaram tendo um relacionamento, tendo um caso, e ele era gigolô. E colocou ela, ficou apaixonada pelo outro, ficou doido, acabou ficando nas garras dele, olha o tal da armadilha. Você não sabe nessas relações, mas o que está por trás? Olha aqui que loucura, olha como atrapalhou a vida dela. E agora ela estava no campo da prostituição para alimentá-lo de dinheiro. E essa vida, não sabe como é que era, né? Muita doença naquela época, nem hoje também isso. E à noite, as coisas sem dormir, etc. Rapidamente o corpo ficou muito doente. E quando o corpo ficou doente, ela não servia mais. Já não entrava mais dinheiro para ele. Então não interessava mais, porque não havia ligação. Mas olha o que estava acontecendo na dor lá do Sebastião Lange. Então pode dar carta? Pode. Aí, mas ela era noiva dele. A noiva ou casada? O problema não é que está noiva nem casada. Porque muitas vezes, eu não posso fazer isso, mas é com o meu namorado. Não, houve ligação afetiva. Você está amarrado a essas pessoas. Não existe papel. Esquece papel. Papel é coisa de criança, de gente atrasada. Aqui no mundo precisa de papel porque a gente é atrasado. Tanto que para casar, a gente precisa de papel e logo depois de casa precisa de testemunho, porque os dois são falsos e não têm sinceridade. É a vida. E a gente fala, mas eu sou sincero, eu não sou sincero, mas o juiz não acredita, assina aí. Você pode ser sincera, mas se conta nos dedos quem é sincero, então assina e traz testemunha. E amarra bens, amarra isso e tal. Ou então faz contrato antes com antecedência, liberando tal bem, ou que parte o rio ou que outro. Não é assim? É negócio. É complicado. E aí, no caso do coração dele, do Sebastião Lajou, ela pode ficar com ele? Pode. Ele teve a dignidade de deixar? Teve. Ele queria ficar com ela? Teve. Mas ele sofreu? Sofreu. E aí, é vínculo. É vínculo kármico. Mas ele tinha que dar a dignidade de deixar ela seguir a vida dele. Ele deixou. Só que quando ela não ficou doente, não tinha mais, ela voltou. Só que ninguém mais queria estar com ela. Os parentes dela é aquela. Ninguém quis. E ela foi procurar quem? Sebastião Lajoie. E aí? E ele era espírita. Verdadeiramente espírita. Esquece espírita, porque espírita é tão igual católico, cristão, materialista, tão igual. A única diferença é se é mesmo do bem ou não é. Espírita ou mal. Só existe dois blocos, o do bem ou o do mal. O problema não é de religião, mas tu é do bem. Pergunta 165 do livro dos Espíritos. Mais importante que ser espírita é ser do bem. Muito bem. Então ele era espírita e a leitura é que tinha essa compreensão kármica, essa compreensão reencarnacionista, essa compreensão evangélica, essa compreensão do perdão. Tinha essa compreensão e vivia isso. Era maduro. Ah, isso pesa. Era do sim, sim, não, não. E ela volta. Ela volta para receber por ele. Agora, não podia viver maritalmente. Primeiro que estava doente. Não é? Primeiro que estava doente. Segundo que a relação não era assim. E essas coisas não podem ser comercializadas assim. Isso é de ponderação. Isso não quer dizer que é um longo prazo, se ela não ficasse doente e tal, você possa até viver. Mas a coisa tem que ser mais pensada, mais refletida. Não pode ser um ato de emoção. Eu te amo, você voltou para mim, então vamos. Vamos deixar o coração frio. Não, aí entra também uma razão que tem que funcionar. Por isso que eu disse assim, a emoção tem que estar na frente, mas a razão também tem que funcionar em parte. E no caso, a razão funcionou. Venha para cá. O coração funcionou. Eu te recebo na minha casa. Mas a razão me dá um mínimo de quê? Primeiro, ser doente. Segundo, que eu também não posso te alimentar maritalmente diante das coisas que aconteceram. O cristal trinca, é o que a gente costuma dizer. E que às vezes só outra encarnação, um esquecimento, repara. Porque essa é a bênção da reencarnação, ela te dá esse bloqueio, esse abajur, esse esquecimento. E aí ele viveu com ela, cuidou dela, de toda a doença, com tanto carinho, com tanto amor, até os seus últimos momentos na vida. É marido? É marido. É namorado? É namorado. É irmão? É irmão. O que ele era? Marido, irmão, namorado, pai, mãe, era tudo. Era mais, ele era um cristão se derramando em amor por ela. Cuidou dela. E ele faz um dos poemas mais lindos da língua portuguesa contando isso. O poema é assim: por que chegastes assim ao fim da aurora, nesta hora em que o inverno se aproxima, tu que traz contigo o verso e a rima? A alma liberta e o coração sem nome. Sempre vens mais alto, mais de cima, para povoar de sonhos o meu sono. Mas eu quero ficar neste abandono, embora este abandono nada me exprima. Chegaste quase ao fim dessa jornada, nessa hora em que a vida é quase nada e que meu peito é quase sem calor. Deverias ter vindo noutra era, quando eu tinha minha alma em primavera e o próprio coração aberto em flor. Agora o coração não está naquela primavera, daquele amor, é de uma outra forma. Chegamos no outono, estamos no final da vida, vamos refletir de uma outra forma. Mas a mensagem do amor, deixa mesmo, preserva. Mas isso é grandeza. Isso é grandeza. Como que nós seremos assim suficientemente grandes para entender essas coisas? Então Jesus está dizendo, isso é bonito. Você vive com alguém e vive por amor, viva com sinceridade. E aí, nesse caso, há ligação afetiva fortíssima. Mas nós temos que ser suficientemente grandes. Se ele ou ela não quer mais viver contigo, compreendo. Dê carta de divórcio. Isso independente de seu coração estar amarrado. E se o seu coração está amarrado, não o ofenda mentalmente. Não o ofenda mentalmente. Compreenda. Compreenda. Seja sincera no sim. Não, não. Te dou carta de divórcio. A hora que você quiser. Isso não impede que o seu coração sofrer de amor. E o vínculo carne continua funcionando. E depois a pessoa vai ter que resgatar, de alguma forma, aquela fome afetiva que o outro precisou e se descontrolou. Porque às vezes você perder uma pessoa que você ama muito vai te causar dificuldade. Você vai ter problema no seu trabalho. Você ou ela. Problema no trabalho, problema com os filhos, problema na família, problema de saúde. Não é isso? Então, uma depressão, e não é culpado ele, mas pode alimentar, não é que você seja culpado, nem você nem ele, mas pode alimentar droga, pode alimentar um suicídio, pode alimentar até da pessoa sozinha, desesperada. E agora está tendo um programa na televisão, que é o Zorra Total, que aparece lá um personagem, daquele que estava sempre presente com o professor Raimundo, o Lelo. Rolando Lera, aquele que gostava de uma conversa com o professor, trazia para ele. Agora ele está fazendo um papel no Zona Total, em que a pessoa está dizendo, sempre assim no trem, né? No ponte, lá no trem do metrô: ah, eu não tenho, o meu marido me deixou, e eu estou sozinha, e estou tão triste. Aí ele aparece, você bota a cabecinha aqui no bombom. Já viu isso? Então, sempre aparece alguém, bota a cabecinha aqui, e a pessoa está frágil mesmo, é do nosso nível. E quem não tem energia sexual abundante? Quem não quer um cafuné? Quem não quer um consolo? Quem não quer um conforto? E aí vai com outra relação, você deixou ela, tá? Ou ele, está fragilizado. E quem é que você está se relacionando? Será que aquilo vai te trazer mais bem ou mais mal à sua vida? Até onde que vai gerar mais complicação, problema? Então isso tudo é bota a cabeça para funcionar. Mas a pessoa não quer, dê carta de divórcio, dê mesmo. Compreende? Mas o coração vai continuar sofrendo. Agora não vamos fazer por coisa fútil. Se ela quer mesmo, é sexo, viver com outro. Agora coisa fútil por qualquer motivo, eu não gosto porque ficou velho. Aí eu não gosto mais porque agora ela está velha, porque agora tem barriga, porque o peito está caído, porque isso, porque aquilo. As coisas fúteis. Ou porque eu não vejo mais graça. Ah, porque agora eu estou em outra. Ah, agora eu quero minha liberdade. Olha, são as frases mais bestas, mais infantis, para se desculpar a relação. Fora que tem um outro ponto, e esse é para encerrar a palestra. Que o Evangelho não fala mais porque está implícito. Leia de cava abaixo que está implícito. Quando os dois, por livre espontânea vontade, sentam na mesa e com maturidade, querem se separar. Há uma livre aceitação dos dois por acordo em maturidade. É melhor para mim e é melhor para você. Mas isso é sempre também transitório, porque sempre melhor na vida é ficar junto. Sempre melhor na vida é ficar junto. Porque o que a vida quer é união. Mas você... concorda, concorda, eu concordo, concordo. Mas isso é raro também. Você conta no dedo as pessoas que se separaram na paz. Eu estou em paz, ele está em paz porque se separou, né? Estamos bem e essa paz vai prosseguir porque quando estivermos juntos estaremos na paz. Olha, também você conta nos dedos, não é a realidade planetária. Mas o texto permite esses casos. O que, no fundo, sempre tem, é o caso geral que ele observa. Se um ou outro quiser, dê carta de separação. Não esqueça que, se for viver com outro ou com outra, o problema da energia que faz o outro sofrer, ele vai continuar sentindo. Ou ela vai continuar sentindo. Esse vínculo de ligação afetiva Existe. É uma forma de roubar a energia do outro, é de quando você prometeu sim, sim, não, não. Eu te amo, eu te quero, eu quero ficar com você, eu gosto de você. E agora eu quero o outro.
E aí meu coração não fez esse movimento, continua contigo. E aí?
A dor vai persistir. E esta necessidade, por isso tem que ser sincero. Sim, sim, não, não. Veja no que você vai jurar. Veja no que você vai jurar, naquilo que você vai querer.
Sim.
Naquilo que você vai querer. Então, o que nós vemos no texto evangélico é uma maturidade fantástica de Jesus. Primeiro, ele acaba com todas as hipóteses com apedrejamento. Porque ele recomenda a carta de divórcio. Segundo, ele não é contra a carta de divórcio, ele concorda com o divórcio. Só que ele lembra, não vai ser por coisa fútil, por qualquer motivo. Vamos ser infantil? No nível que nós já temos, já está, olha que já temos a lei, já temos os mandamentos, para ser infantil por qualquer motivo? Não. Terceiro, se você separou e foi porque ela quis ou ele quis por motivo de sexo, por motivo de ligação afetiva, gosto mais do outro, tem a dignidade de liberar. De liberar, independente do seu coração sofrer. Nunca ninguém disse isso. Em todos os livros religiosos do mundo. Está feito o desafio. Está feito o desafio. Se vocês encontrarem algum livro religioso de hoje para trás que apresente essa versão de Jesus ou algo mais elevado que essa, a gente dá o braço a torcer. O que nós estamos vendo é uma modernidade impressionante que em um livro de justiça religiosa falou assim do casamento. Liberdade total, mas liberdade com responsabilidade. E neste caso, sempre com responsabilidade, sem usar nenhuma forma de violência, nem física, nem mental. Independente de continuar a dor no coração. E esta fome afetiva é vínculo, não tem como separar. Você não gosta dele, ele gosta de você. Você não gosta dela, ela gosta de você. Vínculo continua. Isso não se rompe. Não tem nenhum papel do mundo que rompa. Isso vai continuar vinculado. Esta ligação afetiva não tem papel que rompa. E por enquanto que não romper, tem dívida para pagar. Pode vir que venha pagar, não maritalmente, mas ou nesta vida, ou na outra, seja lá como for, vem como mãe, como prima, como irmã, como vizinha, como sogra, como chefe de trabalho, né? Aquelas coisas para acertar esse ponteiro, acertar esse desajuste que o outro tem de fome afetiva. Então, todo dano que se causar em alguém, o desequilíbrio afetivo, nós somos responsáveis. No fundo, é isso que Jesus está dizendo. Cuidado com o que você faz. Porque todo prejuízo afetivo que você fizer a alguém, você fica ligado afetivamente a esse alguém. Mesmo ele tendo que ter o direito de te dar carta de divórcio e permitir que você fique com quem você quiser, saiba que o vínculo afetivo permanece e tem que ser reparado. Então, a melhor regra da época atual. Nos separamos, nos separamos. Temos carta de divórcio, temos. A lei está aí permitindo, tá? Essas situações acontecem, estão. A gente se separando, tem ato sexual com isso, com outro, temos. Veja, pelo menos tente de alguma forma guardar uma boa relação com o outro. Por que guardar uma boa relação? Porque saiba. E se você vai ter que, de alguma forma, reparar o vínculo afetivo, e não precisa ser na forma marital, seja lá em que forma for, pai, mãe, primo, avô, não importa o nome, o que vale é reparar o vínculo afetivo, é melhor ter agora você ter uma boa relação. Aliás, mesmo, até por maturidade, afinal, nós já estamos no século XXI. Por que deixar de, pelo menos, se falar, de se cumprimentar, de ter uma boa relação, de ter uma boa conversa e de resolver a vida melhor, mais em paz? Essa é a grandeza do Evangelho, que é a novidade que ele traz para a gente. Um beijo.